Aquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Dr. Sadler, Dr. Grant, you've heard of chaos theory?
No.
No? Nonlinear equations? Strange attractors. Dr. Sadler, I refuse to believe that you aren't familiar with the concept of attraction.
I bring scientists, you bring a rock star.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Jurassic Park. Estamos aqui com Rafael Santos.
Jurandir Filho, será que o Sérgio Vieira montou em dinossauros?
Deve ser, Sérgio Vieira, Sérgio VDS no Twitter, nosso Jurássico do Rapadura Cast. Abraço pro Sérgio. Afonso Solano.
Lembra disso? São eles na cozinha! Dona fazendo aquela tosse maluca!
Velociraptors!
Velociraptor tossindo na cozinha!
Parece meu avô, mano!
E de volta direto de Los Angeles, Fábio Barreto!
Aê, voltei! O Jurandir me deixou de castigo 1 mês porque o meu fone quebrou e agora eu estou de volta pra falar do melhor filme de dinossauro já feito!
Vocês foram muito sem graça, tinham que imitar dinossauro, que nem eu.
Exatamente.
Eu não falo dinossaurês.
Imitar? É o tiranossauro é tipo um elefante, né?
Não.
Isso é um peito, Júlio.
Não, é isso.
Fez como um peito na mão, Júlio. Isso é muito quinta série.
Eu estou ouvindo a risada mais genuína do Afonso que eu jamais vi.
Eu consigo gritar,
por favor, Afonso, tiranossauro pra virar o bloco.
Não sabe, não.
Porra, sei lá, é tipo um...
Elefante, não?
Aí é o Slot.
Chocolate.
Caralho, nada a ver. Chama isso, mano. Esses sons nada a ver aí, absurdos.
O teu elefante, mano.
Caralho.
Meus amigos, vamos aqui falar sobre Jurassic Park, comemorando 20 anos de lançamento deste clássico dirigido por Steven Spielberg. Vamos falar de tudo, tá? Todas as... Eu vou deixar tudo isso, vocês sabem, né? Vocês me atrapalhando aí.
Abre as portas, faz roda de porta abrindo, Jurandir. O Jurandir não abre porta.
Só na plastia.
O Jurandir não abre porta. Deixa eu voltar, eu quero usar isso como frase.
Não, vai voltar não. Gente, nós vamos falar aqui sobre Jurassic Park, então vamos recordar o que era aquela época, aquele momento, que a gente, se a gente já conhecia antes dinossauro, se a gente veio conhecer a partir do Jurassic Park, o que foi que se tornou essa profissão de paleontólogo depois de Jurassic Park. Vamos falar sobre tudo isso, esse filme maravilhoso e esse programa especialíssimo para essa data magnífica, 20 anos de Jurassic Park.
O parque dos dinossauros.
Rapadura Cast.
John, the kind of control you're attempting is not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but there it is.
There it is.
You're implying that a group composed entirely of female animals will breed?
No, I'm simply saying that life finds a way.
Meninos, vamos aqui prestar a nossa homenagem para este clássico do cinema que está completando 20 anos este ano de 2003. Aliás, completou 20 anos, Jurassic Park. Corneta é essa? A corneta pegalizou.
É a corneta do iniciante. É mais legal fazer quando ela tá começando, né? O cara não consegue, mas ele ama, porque é a trilha sonora fantástica de Jurassic Park.
Exatamente, meninos. Estou muito empolgado porque Jurassic Park foi o maior blockbuster que eu vi no cinema na minha vida.
Sério, Jurandir?
Eu vi 17 vezes no cinema, Jurandir.
Não, esse foi eu. Esse foi eu vendo Rei Leão, de mentiroso.
Olha, não, eu devo assumir logo no começo do programa que eu não vi no cinema. Eu perdi.
Olha, eu vou botar um monóculo. Eu me recuso a gravar o Rapadura com uma pessoa desinformada como essa. Vocês podem, por favor, remover esse.
Mas o Barreto, você é o único que viu em 3D no relançamento, é isso?
Ah,
é,
aí sim, né? Agora eu vi, mas eu não vi então, né? Não vi na época. Então, assim, cara, eu demorei muito pra começar a ir ao cinema, então eu perdi algumas coisas como Jurassic Park.
Que cara, o Jurassic Park, ele me engordou muito, porque eu lembro que o cinema aqui de Fortaleza, em São Luís, ele, do lado dele tem um McDonald's, né, Jurandir?
Sim.
No centro da cidade. E era onde eu ia assistir no São Luís, Jurassic Park, toda sexta-feira, quando meu pai saía do trabalho, eu estava de férias, eu ia assistir toda sexta-feira o Jurassic Park. Durante, acho que uns 2 meses eu fiz isso. Um mês e meio, 2 meses. E eu comi um McDonald's antes e depois.
Meninos, estou muito feliz que estamos juntos aqui comemorando esta data linda, 20 anos.
Hoje vai ter uma festa, né, Júlio?
De Jurassic Park festa?
Vai ter Brontoburg.
Vai ter Brontoburg, costela de braquiossauro.
Refrigerante Rex.
E vai ter cientista.
Refrigerex, mano. Refrigerex.
Vai ter cientista aperitivo. Isso. E...
Cara, enfim. Vai ter de tudo. Eu assisti Jurassic Park em 1993 no cinema aqui em Fortaleza.
Eu também. Só não foi em Fortaleza.
Caraca, 20 anos. E não, sou o que é 20 anos, bicho?
20 anos.
É 8 aninhos.
É muito tempo, cara. Caralho.
8? Deixa eu ver.
Eu tinha 8 11.
Eu tinha 11. Eu tinha 11. Olha aí, high five.
Eu lembro muito que no meio do filme, cara, eu tive muita vontade de ir pro banheiro. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui ao banheiro fora de casa.
Sozinho.
Conscientemente, assim.
É número 1 ou número 2?
Dois, não. Um a gente vai normal, né? Mas número 2, assim, é a primeira vez que eu vou botar o T-Rex pra nadar.
Mas e aí, PH, você ficou pensando, será que eu vou ser que nem o gordo do filme, vou ficar sentado no trono e aí o T-Rex chega?
Então, teve essa cena depois, né? Que eu não lembro se eu ri direito.
Eu lembro que eu vi esse filme, cada um tem a sua experiência, né? Vendo com seu pai ou sozinho. Eu vi com meu pai aqui num cinema da Tijuca, no Rio de Janeiro, também, cinema de rua, né? Ainda, não era shopping e tal. E quando apareceu o Brachiosauro pela primeira vez, que é quando vem o impacto mundial de efeitos especiais.
Não, né? Existiu, não existiu nada. Absurdo. O Barreto não viu isso no cinema porque ele não assistiu no cinema, né?
E ainda se diz o jornalista de cinema.
Eu não tinha dinheiro pra ir ao cinema. Eu gastava tudo
com Star Wars. Ai, meu Deus, infância pobre. Tá a música do Hulk,
era muito triste.
Não, eu não ia. Sabe que eu demorei muito pra começar a ir ao cinema todo fim de semana e tal? E começou quando a gente conheceu umas meninas que trabalhavam na bilheteria do Cinemark. Eu e os meus amigos, e aí rolava aquela coisa de cada um saía com uma e a gente assistia filme de graça. Começou ali. Antes disso, era muito difícil ir ao cinema.
Pois é, aí quando apareceu o Brachiosauro, eu lembro, assim, claramente de ouvir o cinema calar a boca. Não que estivessem todos falando, porque o filme já tava muito prendendo todo mundo, mas aquele... E o meu pai foi a única pessoa do cinema que falou assim, caralho!
Caralho!
Aquele sentimento dos carros vindo, assim, parando. Aí o Dr. Alan Grant levanta e tira o óculos, assim, meio torto, estremendo. E tu... Caraca, ele tá olhando pra alguma coisa. Ele viu alguma coisa. Aí ele pega a doutora, vira o rosto dela. E ela se levanta. Não,
species of Veriformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is a hundred. This thing. Why?
It's a dinosaur.
Uh-huh. You're dead. You crazy son of a bitch, you're dead.
We can just tear up the rule book on cold-bloodedness. It doesn't apply. They're totally wrong. This is a warm-bodied creature.
This thing doesn't live in a swamp.
This thing's got, what, a 25, 27-foot neck? Brachiosaurus 30.
Né, cara? Quer dizer, ele já começa o filme com aquela porrada que você não vê a porra do Velociraptor, que é mais um Deinonychus.
Só no olho.
Ali, pra quem... de paleontologia no olho e tal. E aí o filme, quando você tá no parque, você, pô, cadê o dinossauro? Ih, não tem dinossauro. Ih, não tá. Foi lá pro mato, não veio comer. Aí, puta, e a música do Williams vai crescendo. E o zoom, e quando aparece, meu irmão. Foi aquele impacto. Eu olhei meu pai falando, meu irmão, tá ali.
Existe.
Tá ali, cara.
Existe.
Dinossauro. É a mesma é um dos poucos filmes em que você tem a mesma reação como viewer do que os atores, do que os personagens, cara.
Exatamente.
É porque constrói tudo isso, né, Afonso? E constrói de uma forma tão boa que, um, você entra nessa expectativa, dois, você acredita, e na hora que você vê, você fica feliz, porque não só porque finalmente, olha o dinossauro, não, mas você viu porque era do caralho.
É, mas falando do lance de pai, é engraçado que meu pai nunca foi cinéfilo, assim, sabe? Cinéfilo da família era meu avô. Pai dele, do meu pai. Por isso,
ele
avô.
Ele sabe quem é seu avô. Ah, tá.
Não, meu avô, eu já falei várias vezes aqui, né, Júlio? Que vai e tudo mais. E daí, meu pai, acho que por uns 10 ou 15 anos, meu pai só gostava de um filme: Jurassic Park. Você perguntava, ah, filme? Rapaz, e o Jurassic Park, hein? 15 anos depois do filme, ele só. É o único filme da vida, assim. Só o top 10, Jurassic Park.
Jurassic Park. Uh-huh.
Aí, Jurassic Park.
Limpo, Jurassic Park.
Cara, é incrível. E ele sabe o filme decorado, assim, de uma maneira absurda. As falas aqui, decoradas. Né? As falas decoradas.
Pô, você vê o John Hammond lá mesmo, quando ele tá todo mundo pirando, todo mundo maluco, e ele fala, Welcome to Jurassic Park. Aí sobe a música, aí os bichos gritando. Putz, é pra chorar. Toda vez que eu revejo Jurassic Park, eu choro nessa hora.
Dr. Grant, my dear Dr. Thatcher, welcome to Jurassic Park.
E você vê que é um filme que funcionou numa época específica do marketing global nos cinemas, porque você tinha as imagens que eram liberadas do filme, elas eram poucas, e quando mostravam os dinossauros, não era da maneira que hoje em dia é. Então isso contribuiu para o mesmerizar da primeira vez que você viu um dinossauro.
E talvez esse filme marque não digo o fim disso, né, mas começa ali, acho que mais ou menos 96, 97 com a internet, a gente querer buscar mais e mais, né, para filmes com esse porte, começou um auê diferente, né? Eu lembro de Jurassic Park, na sexta-feira eu liguei pra programação do cinema e que tinha tipo uma gravaçãozinha que falava 17 horas, Jurassic Park, Cine São Luís, 18 horas, Jurassic Park,
Cine São Luís. Mas já tinha isso no 93?
Tinha demais, Disque Cinema.
Caramba, Disque Cinema do Kramer.
mas PH, você tá certo, PH, quando você fala que começou a acabar ali, porque todo mundo começou a perceber, os diretores especialmente, que criar essa expectativa era legal e que o público reagia bem. E começou a merda dali, né? Porque o pessoal achou que era isso que tinha vendido o filme. E não foi a questão de queremos ver, não era a expectativa de ver o dinossauro, foi a forma como foi feita.
E aí, quando você fica repetindo a mesma fórmula, como acontece com tudo em Hollywood, caiu no desuso. E, porra, esse negócio de todo mundo... Eu não vi no cinema, mas olha que coisa. Eu vi na TV e a sensação foi a mesma. Quando aparece os dinossauros, sabe, era pai do Afonso, era caralho.
Eu passei 10 anos da minha vida assistindo Jurassic Park na TV, na Globo, propriamente dito, né? Uhum. E eu sempre via pessoas se espantarem do meu lado, bicho. O filme tinha 10 anos de lançado.
Cara,
ainda tinha gente assim, caramba!
Um pequeno testemunho aqui, tá? Há mais ou menos uns 2 anos, eu tava assistindo na TV a cabo, e aí a minha empregada doméstica, que é uma pessoa de pouquíssima instrução, nunca tinha visto, não sabia o que era.
Ela fala parecido comigo, né?
Ela fala um pouco parecido com você. Já vai chegar já. Aí ela tava limpando a sala e tal, e eu tava assistindo, eu virei pra ela e falei assim, ô Creuza, você já viu isso aqui já? E tava na cena do Tiranossauro Rex, né? Mordendo lá os caras, desespero e tal, mas na hora que ele tava saindo da gaiola. Um filme, pô, antigaço, né? Feitos em tese super datados. Rapaz, ela parou, apoiou assim a vassoura bem no esteira e falou assim, menino, esse bicho tem, é?
Esse bicho tem? What the fuck?
Eu quero uma camiseta da Creuza falando esse bicho tem.
Mas, cara, o olho dela tava... Aí eu falei, como assim? Eu falei, tem bicho assim, é? E ela foi chegando... E tentando conceber, cara, o que que tava acontecendo. Isso, porque pra ela, você não tem como filmar uma cena daquela se você não tiver um bicho desse jeito.
Domado, e é domado ainda, viu?
Calango daquele tamanho.
É, mas fantástico, funciona. E a gente aqui falando do relançamento no cinema, olha, é um filme que vale. Se você nunca assistiu, você que é novo, você tem que assistir Jurassic Park agora no cinema de novo, por favor.
Não, e outra, né? É engraçado porque ele foi um sucesso muito grande no cinema. É. Ele até hoje, né? Ele é um dos maiores blockbusters da história. Isso tem em revista, em qualquer livro que você for estudar, tem Jurassic Park como um divisor daquela época, né? Uma época que tem do lado ali Exterminador Futuro 2, né? Que são dois monstros dos anos 90, né? Comecinho dos anos 90 ali com Exterminador e Jurassic Park.
Acho que a pegada é outra, né,
Júlio? E final com Matrix ali, né? Mas que anos 90 poderoso, né, cara?
Demais.
Não, e é interessante que o Jurassic Park, ele foi um fenômeno em cinema, mas foi um fenômeno muito em home video, cara. Lembra daquela fita que vinha toda jurássica? Parecia uma pedra e tinha umas garras.
Textura de pedra e fóssil.
Puta que pariu, mas é outra coisa, né, cara? Outra época, outro
sentimento. Eu tinha essa fita, cara. Era a única fita que eu tinha em casa.
Pois é.
Sabe por que eu não tinha essa fita? Porque nós alugávamos VHS numa locadora perto da nossa casa na época. E o dono da locadora, ele por baixo dos panos vendia fitas pirata, né? Ele fazia a cópia e fazia...
Olha, esse é o Afonso, hein?
Esse é o Afonso.
Meu Deus.
Olha aí, vai.
Ele começou tudo.
É porque a gente chegou um dia lá e falou assim, a gente tá pensando em comprar, porque a gente tá sempre alugando Jurassic Park. Aí o dono da locadora falou, não faça isso, dona fulana. Minha mãe, né? Eu faço a cópia pra senhora, bonita. Aí fez a cópia. E aí, como eu tinha essa tristeza de não ter a capinha bonita do fóssil, eu colei um papelzinho bonito assim em cima da fita, e aí eu desenhei a capinha, que é o tiranossauro, a silhueta do ossinho, né, dele e tal.
Aí, legal.
Não ficou muito bom, mas eu já gostava de desenhar. Era a minha fitinha do Jurassic Park também.
Muito bom.
E outra coisa que o Jurassic Park vendeu muito, né, Juros? Foi o chocolate surpresa, né?
Puta que pariu! Isso é um clássico. Chocolate ao leite.
Começou a febre, né? Era febre, aí começou a febre.
Chocolate ao leite.
Febre dinossauro.
Não, porque era incrível, Jurandir. Passava na sessão da tarde, ou então não... Passava mais domingo, né? Era mais o filme domingo. No dia seguinte, tava todo mundo comendo chocolate surpresa no colégio.
É, acho que até no ano 93 mesmo, foi o ano que saiu também o chocolate. E o pessoal fazia coleções, já tinha álbuns de Jurassic Park, né? De dinossauros. Aliás, virou aquela febre de você montar o seu próprio dinossauro. Tu lembra que não tinha isso nas bancas?
Demais.
No mês 1, você compra, aí tem as patas do dinossauro. No mês 2, tem a cabeça. Aí você vai montando o dinossauro aos poucos.
E no final, ele brilha no escuro, né? Tipo um fóssilzinho que brilha no escuro. Genial.
É que nem eles
vendem surpresa, uma coisa. Olha só, hein? É. Surpresa era... Tinha uns painéizinhos, umas ilustraçõezinhas que eram em 3D. Você tinha um óculos, colocava e ficava virando, era em 3D.
Um mercado que também também foi influenciado por isso foi jogo, né? Não sei se vocês lembram, depois que saiu Jurassic Park, começou a chover de os joguinhos de fliperama com arminha pra matar dinossauro.
Né?
Com certeza.
Aquela dinâmica, você dentro de um jipe, correndo pela floresta... e o pau comendo. E vocês tendo que matar um monte de bicho.
Ô, Jurandir, você lembra de Dino Crisis?
Claro, é o Resident Evil com dinossauros.
É, claramente inspirado.
Não, Afonso, Dino Crisis.
Dino Crisis.
Não, né? Dino Crisis.
Dino Crisis.
Dino Crisis.
Protagonista
Dino Crisis aí, mano.
Protagonista Ruivinha.
Isso, é Cadillac e dinossauros.
Acho que isso é antes, mas, né? Cadillac e dinossauros.
Isso é antes, isso vem mais, Afonso, isso vem mais do The Sound of Thunder, que é aquela história do Philip Joseph Farmer, que até virou filme, que mostra os caras, eles voltam no tempo pra matar dinossauro, e aí dá umas merdas, dá coisa errada, e começa a aparecer dinossauro no nosso tempo.
Exatamente.
É porque é muito difícil fazer o mapa do que foi influenciado realmente pelo filme, né, da data e tal, e o que já vinha.
Então daí cabe minha pergunta. Dinossauro na vida de vocês, toda criança, pré-adolescente tem a fase do dinossauro.
Sim.
Eu não sei como é que tá hoje a realidade, não sei. Acho que hoje deve ter a fase, sei lá, da arma, alguma coisa assim. Mas na nossa época, assim, eu com alguma distância de vocês, mas tinha sempre a fase do dinossauro. A fase do dinossauro de vocês foi antes, durante ou depois do Jurassic Park?
Barreto.
A minha foi há uns 2 anos.
Que dois anos atrás? Como assim, cara?
É. Eu não tive.
Vamos trocar umas figuras aí.
É, eu não tive a fase do dinossauro quando eu era pequeno, não sei porque. Acho que porque eu sempre tive em nave espacial, avião, essas coisas. Eu nunca fui pra.
Ah, então você era da fase dinossauros, hein?
É, dinossauros, nossa! Cara, eu nunca esqueço um dia, um episódio do Dinossauros. Eles estão lá, vão fazer uma festa surpresa, e um dos moleques fala pro dinossauro: ah, kill the lights! Aí ele vai dar um tiro na luz, pau! Não, é pra apagar, seu imbecil.
Ou então a família dinossauro. Querida,
chega. Família dinossauro também.
Mas sabe o que rolou a coisa de 2 anos? Porque até por causa do lançamento do Jurassic Park pra Blu-ray, o Universal levou alguns jornalistas lá pra Montana, pra um sítio arqueológico que serviu como cenário pro Jurassic Park, e onde o Jack Horner trabalha, que é o consultor do Jurassic Park, e o cara, Nikkei, o Alan, foi inspirado. E, cara, fiquei 3 dias lá passando mal.
Que isso?
Escavação. Eu escavei, eu achei um osso de dinossauro. Eu tenho um osso de dinossauro em casa.
Que
eu
isso,
tenho
cara?
Casquinha Padrão. De ovo de dinossauro. Não, eles deixaram eu pegar
pra monte.
Você deixou. Eles deixaram você dar o um nome pro dinossauro? Qual seria o nome do dinossauro descoberto pelo Barreto?
O meu Jurandir, cara. O meu
Jurandir. Que isso, mano? Para com isso, mano.
Só Jurandir.
Não.
Só
Jurassauro.
Jurassic Park.
Mas não se meta no meu dinossauro, Júnior.
Já existe, Jurassauro. Mano. O nome do filme é em homenagem ao meu nome, mano. O nome do filme. Jurassic.
Madrigasauro.
Madrigasauro.
Só pra não ser, né? Só pra ser cult.
Pode ser o Madrigauro.
PH-sauro também.
PH-sauro. PH-sauro. Mas, cara, e Afonso?
Eu acho que deveria ter Silvasauro.
Musiquinha, Jurandir. E aí, cara, eu fui pra lá, fiquei 3 dias na escavação, vendo as coisas, deixaram a gente escavar, eu acabei achando um osso. Você vai no lugar onde tem casca de ovo de dinossauro no chão.
Caraca,
você chuta elas. É um monte.
Que isso? Tu chutou? Não. Pode chutar, não, mano.
Mas tu tá chutando os paleontólogos da.
Não, eles não.
O Ross, tá chutando o Ross.
Eles falam. Trapalhões. O Barreto foi de Dimocó na paleontologia, isso?
Exatamente.
Total. E aí eles levaram a gente num lugar chamado o Museum of the Rockies, que é o Museu das Rochosas. Que é basicamente o maior museu de Tiranossauro Rex do mundo.
Que foda.
Cara, eu pirei. Eu até fiz um mini documentário da visita e tal. E foi muito legal. E ali eu comecei a falar, meu Deus, que legal que é dinossauro. Eu entrei na onda e meio que não saí. Eu continuo até hoje pesquisando, porque eu quero fazer um documentário maior e tal. Eu tô assistindo todos os documentários possíveis de dinossauro que tem no Netflix. E tem muita coisa.
Então, Juro, e tu?
Eu o quê, macho?
Tua fase de dinossauro, Júnior.
A minha fase de dinossauro? Acho que como toda criança filha dos anos 80 e 90, começou com os Flintstones, né? Primeiro contato com dinossauros.
Será que eles...
Dinossauro foi o primeiro contatinho ali, cara. Não tinha outra coisa.
Mas o dinossauro, ele não era protagonista, Júnior.
Ah, mas aí também realmente não...
Pelo contrário, o dinossauro era subutilizado.
E os Flintstones é um desenho bem mais velho, inclusive.
É, e os Flintstones, eles fazem com o dinossauro o que o Barreto fez aí. Chuta o ovo dele,
Escraviza.
Escraviza.
É mole. Não, o dinossauro era o cachorro lá.
Deu onde planeta dos macacos, né? Com...
Mas fala aí, você cresceu vendo ali o Fred Flintstone.
Isso, o Barney e tudo mais. Mas assim, era mais pela brincadeira, né? Mas depois que começaram a sair, acho que pré-Jurassic Park, começaram a sair muitas revistas históricas, né, falando sobre dinossauros, e tinham desenhos, né, de dinossauros, porque nunca teve uma imagem ou até em vídeo, né, que a gente falasse, pô, realmente o dinossauro seria assim, né, e foi com o Jurassic Park mesmo que começou tudo isso, até foi uma revolução na própria ciência, né, os paleontólogos se sentem agraciados diariamente, tem um altar com o Spielberg lá, porque o Spielberg mostrou a profissão deles para o mundo, né, cara? E todo mundo idolatra, de certa forma, né?
Eu vi um documentário sobre paleontologia, que eu sempre gostei também, daqui a pouco eu até falo um pouquinho da minha experiência, mas era um monte de paleontólogos hoje dizendo como que eles se tornaram paleontólogos graças ao filme especificamente.
Caraca, isso é
animal. Eu assisti quando eu tinha 9 anos... 10, fiquei maluco e hoje sou paleontólogo por causa dessa porra. Maioria, então, ele, né, formou uma geração de paleontólogos, isso é muito maneiro.
E eu vou falar uma coisa.
Continua formando, né?
Continua formando e vai formar mais. Uma parada difícil, não é fácil. Ah, vou fazer uma carreira, é só fazer isso para ser paleontólogo. Teoricamente, a faculdade de paleontologia, nem existe o curso de paleontologia, tá tendo agora, é recente.
Ah.
Então você tem que fazer história e biologia e geografia. Você tem que fazer dois cursos.
Isso no Brasil, porque o Ross
no
é
Brasil.
Paleontólogo.
É, não, no Brasil. Aqui, Brasil.
Aqui tem.
No Brasil. É tanto que um dos primeiros cursos de paleontologia é Nordeste. É aqui no Nordeste, que fica aqui em Natal. Curso, Faculdade Superior de Paleontologia.
Mas no Nordeste, nós temos poucos dinossauros, né? Esse é o problema. A gente não tem muito fóssil.
É, e a maioria é aqui do Nordeste, né? Que é Maranhão, que falar, Pernambuco, Ceará. Aqui a Chapada do Araripe é um absurdo de dinossauro. Você vai lá, você encontra com um.
Encontra dinossauro, cabra.
Só não chuta.
Bode.
Não, mas depois...
Vou levar essa pro túmulo, né? Pegar.
Não, mas dando a volta, né, na pergunta, já chega no Afonso. Eu fiquei maluco, cara, depois do... Eu pensei em ser paleontólogo, é porque eu era... Talvez se eu tivesse um pouquinho mais velho, assim, talvez eu tivesse seguido carreira mesmo. Eu fiquei maluco, e eu fiquei mais maluco ainda. Foi quando eu fui estudar, depois do filme, antes eu não sabia nada de dinossauro, não, sabia nem que existia. Só no colégio, ó, tem um dinossauro que veio e mataram os homens. Assim, aí...
Mataram os homens?
Ensinaram tudo direitinho, né,
pH? É, a tia explicou assim, mano.
Qual é a distância? A distância do dinossauro pro ser humano? Existe uma distância quilométrica, né, de anos?
65 milhões.
Tá fácil.
É bastante
tem umas vertentes aí que diz que, né, umas rebabas de dinossauro conviveram juntos, né?
Mentira,
né? Os criacionistas acreditam que, ou certos criacionistas, claro, tá? Não é todo mundo, você fica calmo aí, não, pare de escrever o que você escreveu, né?
Nasceu com Flintstones aí, acha que é verdade.
É, tem uma galera, tô falando sério, criacionista que diz que o homem conviveu com dinossauro.
Claro.
Tô falando sério. E é apenas alguns milhares de anos, eles falam apenas alguns milhares
Exatamente.
De anos.
Exatamente. E o Fantástico caiu nessa. Mas enfim.
Não, pera aí, só pra completar essa daí. Se você assistiu o filme Heligolus, do Bill Maher, cara da HBO, ele visita um sujeito que você olha pra ele, você fala, meu, como diz o Afonso, meu Deus. Ele tem um museu, e eu não tô zoando também, tem um museu com homens convivendo com dinossauros, usando selas em cima dos dinossauros pra cavalgar nos dinossauros.
Que isso, cara?
Cara, é um museu, é Flintstones na vida real. E o cara... peitando o Bill Maher, falando... Não, e que prova você tem de que não foi real? Porque na Bíblia diz aí ele... Mas na Bíblia não diz. Não, mas está implícito que todas as criaturas... Mas, nego, tá longe.
Mas a Bíblia não. Mas tá muito longe, mas como assim, mano?
É, não, mas não aceita.
É porque, assim, o que tem hoje... Por exemplo, isso que o Afonso falou, a distância, 60 e tantos milhões. É uma teoria, certo? Que a mais aceita.
Não, mas peraí.
Existe, não.
Não, não, calma, não é só. Não é teoria, não. Não é teoria, não, gente. É real.
Não.
Isso é cientificamente provado. Tipo o Big Bang, gente.
Tá, é cientificamente provado. Só que tem gente que utiliza outros testes e consegue provar outras coisas absurdas.
Durante o Big Bang não é provado, não.
Provado.
Não é provado. É tanto que nem é mais aceito.
Tem, tem seis temporadas aí, mas todo mundo viu.
Ai, meu Deus, ele ia fazer essa piada.
Só um adendo aí. É porque assim. Você tem.
Aí veio os ETs. Se for os ETs, é isso, Afonso?
Não, não, calma, calma.
Não, isso é outra vertente. Tem também essa vertente.
Esquece o Jurassic Park. Vamos falar sobre a criação do mundo.
Pois é, tá indo demais. Só ia falar que você tem como testar em laboratório o tempo de desgaste daquele...
Carbono 14.
Carbono 14, exatamente.
14?
Aí você... 14. Você vê quantos milhões de anos aquela porra tem. Aí é muito difícil contestar isso com as palavras no livro que dizem que os animais estavam lá convivendo com os homens. É. Isso é outra discussão para outro programa.
É, enfim, o que eu tô querendo dizer, Afonso, é que nem tudo que tá nessa bola gigante aqui foi descoberta. Então nem tudo pode ser verdade. Então eles vão bem ali, encontram um negócio, fazem um carbono 14, diminui esses 60 milhões de anos, era bem maior. Uhum. A distância era de 100 milhões de anos há 10 anos atrás. Uhum. E hoje é de 60, daqui a pouco tá em 20. Quando der fé, tá junto.
Logo ali. Bem, PH continua 20 milhões. Vamos chegar em 20. É que esses caras, eles partem do pressuposto de que como Deus criou tudo e criou tudo junto, que dinossauros e homens foram criados ao mesmo tempo.
Pô. Mas enfim, tudo isso era pra eu falar que eu fiquei extremamente viciado. Depois do filme, fui estudar muito. E eu descobri que tinha dinossauro no Brasil. Gente, na cabeça de uma criança de 9 anos de idade, isso é uma das coisas mais absurdas do mundo. Verdade. De se ler. Ó, você está aqui, pisando aqui, e aqui habitava o dinossauro tal. Como assim, cara?
Aqui no meu chão?
É. Como assim? O que é isso? Tem tanta coisa pra estudar, assim. Aí o nego fica maluco, né?
Mas vamos voltar pro Jurassic Park, né? Afonsinho, por favor, e a sua experiência? Qual foi? Quando começou?
Então, eu era criança desenheira, né? Desenheira. E aí a criança que desenha... Desenheira. A criança que desenha... Desenha asneira. E monstros. Sempre adorei desenhar monstro e tal. Acho que é normal do menino que desenha. E aí quando você começa a pesquisar e tal sobre monstro, você conhece o dinossauro... E pelo menos pra mim, não sei se eu já até falei isso aqui em um Rapadura, a descoberta do dinossauro pra mim, ela trouxe primeiro aquela mudança do paradigma de que o monstro, ele não existe. Ele existiu sim, né? Aquela coisa, caramba, isso foi real, essa coisa monstruosa para a criança que ainda não entende, ela existiu e ela esteve aqui no Brasil, como o PH falou, né? Onde eu morei, morou outra coisa muito maior do que eu. E aí vem o segundo pensamento. Antes de nós, existiu algo muito maior que nós, né? Outro isso. Tipo de existência e tal. Então isso pra criança é muito poderoso. Aí a partir daí eu fui estudando. Eu sou viciadaço realmente em dinossauro desde antes. Eu tenho um quadro aqui no meu corredor aqui da minha casa com dinossauros toscamente desenhados. Porque eu amava, cara. E aí quando veio o filme, foi um segundo impacto, sim. Aí reformulou uma série de coisas. Aí eu fiquei mais maluco ainda. Mas eu sempre tive esse amor, esse carinho por esses monstros aí do passado. Monstros do passado. Hoje à tarde.
Jura, eu vou pedir permissão só pra escapar um pouquinho da pauta.
Por favor.
A gente vai falar mais do primeiro, né? Mas só que tem uma cena, eu não lembro se é do segundo ou do terceiro. Tenho quase certeza que é do segundo. Que o dinossauro, ele aparece no jardim de uma criança.
No segundo,
né?
Isso, tá bebendo água.
Isso, exatamente. É justamente isso que a gente tá falando, Ju. É. Quando, depois do filme, essa cena talvez seja até uma referência a isso. Por que não? Depois do filme, você sai e vai pesquisar e pensa assim, como assim, no meu Ceará, no meu São Paulo, teve um dinossauro, bicho?
Porque a criança, ela precisa do exercício do fantástico, né?
Exato.
É muito importante isso na formação. Então, quando ela tem esse contato... com algo que existiu e ainda assim é fantástico, é a cabeça no teto.
E é por isso que tem tanto desenho, tanto programa. Tem um programa chamado Dino Den, que acho que é do Discovery Kids, que é basicamente um moleque maluco que vê dinossauros andando na rua. E ele é educativo, então ele ensina, e só ele vê, então... E ele sabe que só ele vê, então ele não é retardado de sair falando, olha, tem um dinossauro ali. Mas ele fala meio que sozinho. Ah, lá vai o Triceratops, ele vai fazer tal coisa, eu preciso ajudar ele. E ele faz umas paradas pra ajudar os dinossauros que só ele vê. Então...
E vai super bem aqui.
Calvin Haroldo. Calvin Haroldo.
Calvin Haroldo, meu.
É interessante como o dinossauro, né, ele é muito utilizado de maneira lúdica pra essas coisas, né?
Isso.
Pra tudo. Lá tem um programa infantil, aí um apresentador é um dinossauro. Como assim, né, cara?
Não que, isso é até legal falar, o dinossauro nunca tenha sido explorado no entretenimento. Você tem séries de TV aí explorando, sempre os filmes que inspiraram.
O próprio Godzilla, o pessoal diz que é um dinossauro, né? O Godzilla, é uma mistura de lagarto com dinossauro e tudo, réptil.
Sim, ainda que ali seja uma metáfora pra coisa da explosão atômica e isso. Tal, ainda é um dinossauro também. Então, assim, que alguém fica aí, ah, estão falando que o Jurassic Park começou essa porra. Não, mas ele foi um segundo impacto.
É o propulsor.
Né? Eu não sei se é o propulsor, mas ele foi. Ele tem uma. Ele trouxe um respiro, cara, pra um assunto. É igual o zumbi. O zumbi ele tem um ciclo também de interesse.
Não.
Entendeu? E aí vai, aí pico, e aí quando tá quase morrendo de novo, vem um filme foda e pá, pronto. O dinossauro foi isso, cara.
É porque talvez o Jurassic Park tenha sido a primeira coisa realmente grande. Porque um dinossauro, cara, você não pode fazer um filminho de um dinossauro.
Não. Ah, porque você tem assim, quando você vai fazer a pesquisa sobre o próprio Jurassic Park, você vê as influências do Steven Spielberg, até do próprio Peter Jackson, dos grandes diretores de filmes, de grandes blockbusters de monstro e tal, você vê que eles eram inspirados pelos filmes de monstros do Ray Harryhausen, que usava muito dinossauro. Então eles ficavam, como a gente ficou com o Jurassic Park, eles ficaram nos filmes do Ray Harryhausen. Tipo, caralho, olha só o dinossauro.
Fora aquele monte, né, Afonso? Aquele monte de adaptação do Edgar Rice Burroughs, aquele monte de coisa,
sim,
Terra Perdida,
sim.
Todo mundo perdido tinha dinossauro em stop motion, uhum. E foi dali que começou. Aí só, desculpa interromper, mas só completando o que o PH tava falando, Jurassic Park foi o primeiro grande momento americano
Isso.
do dinossauro. Foi ali que a cultura americana entrou, vamos fazer um negócio gigantesco com dinossauro e legal, porque antes as coisas vinham, era tudo meio que B, né? O Ray Harryhausen, a gente adorava ele, mas ele sempre foi meio que, era o cinema B, era aquele cinema de ficção de segunda linha, filme de ação que todo mundo via só pela galhofa, e não tinha aquela coisa de levar muito a sério. O Jurassic Park não, veio um filme sério, que fez um negócio bom, primeira linha, que é mais ou menos o que o J.J. Abrams tentou fazer com o Cloverfield. Agora eu vou fazer um filme de monstro. Isso. Porque o dinossauro já tinha, não dá pra bater Jurassic Park. Tanto é que mais ninguém fez. Não tem mais filme com dinossauro grande.
Eu acho que a palavra que a gente não tá utilizando, que talvez seja ela, é a magnitude.
Sim.
Entendeu? Ele realmente, o filme, ele é do tamanho de um dinossauro. Ele é tão gigante quanto um dinossauro.
E pegar, vai ser difícil algum outro filme tirar esse posto do Jurassic Park, né? De ser o maior filme de dinossauro de todos os tempos, né?
E convenhamos, talvez nem precise.
É,
né?
Talvez nem precise. Acho que até se fizerem outro, vai se repetir, né?
O grande Sim. lance do Jurassic Park, pra mim, não foi só o dinossauro, né? Você pode pegar um excelente assunto, dá pra um diretor merda ou pra um contador de histórias em geral merda, e o cara faz uma merda. Agora, o cara criar uma Disneylândia, quer dizer, não o Spielberg, né, mas o Michael Crichton. Uma Disneylândia, mano, de dinossauro.
É porque a gente não falou, né, mas o Jurassic Park é baseado na obra, o livro, né, do Michael Crichton, que, aliás, tem a história do filme e do livro bem um pouco diferente, né? Tem o mesmo conceito.
É basicamente, ele lembra o livro do Michael Crichton, ele tem um pouquinho do primeiro filme e um pouquinho do segundo filme até, e uma série de coisas que não foram pro primeiro filme. É um livro muito bom que eu recomendo aí também.
Mas não é um livro fácil, tá?
Não, não é. Tem muita ciência. Mas é o estilo do Michael Crichton. Eu gosto muito do Michael Crichton, mas é o estilo dele, né?
É.
Misturar a ciência, tentar fazer
ele vem contando a historinha e ele realmente para te explicar a parada.
É. O estilo dele, realmente.
Mas o conceito que ele criou foi espetacular, né? Que é usado no próprio filme, né? A questão do DNA do dinossauro, né, cara? Isso é revolucionário. E, aliás, fez todo mundo acreditar que é possível e é realmente possível.
Ô, Juras, e você não sabe? O dia que eu tava lá com o Jack Horner, ele me falou que aquela sequenciazinha tosca, animada, que a gente vê no começo do filme, né, explicando de onde tiraram o DNA e tal...
O Mr. DNA, né?
Mr. DNA, ele me disse que aquela sequência é uma das coisas mais educativas e benéficas já feitas para paleontologia até hoje, porque ensinou tanta gente sobre alguns conceitos básicos do que é, de como é DNA, e falou que aquilo ali ensinou gerações sobre o que é DNA. Eu falei, porra, e a sequência é tosca, né? Não é nada de high-tech, é um negócio bem bobinho.
É o confete, né, do parque, né, você vai mostrar aquilo tanto pra criança como pra adulto. Então tem que ser um personagem divertidinho, que é o Mr. DNA, até o próprio John Hammond tá lá, né, clonado e tudo mais, ele explica o conceito da clonagem. O parque, o Jurassic Park, já estava pronto. Ele chamou aqueles cientistas pra mostrar, inclusive pro era advogado ou era o representante dos acionistas, né?
É, o advogado que representa os investidores do parque.
Exatamente.
Que estão preocupadíssimos com aquela porra. Obviamente, com razão.
Aí ele chama dois cientistas, três, um matemático, e chama os caras pra dar embasamento e pra ter aprovação completa do parque, né?
Você sabe que isso é uma outra coisa que sempre me chamou atenção também do ponto de vista narrativo do Michael Crichton, que é o quê? Você tem, primeiro, uma ideia fantástica. O parque da Disney com os dinossauros. Segundo, se ele botar simplesmente as pessoas frequentando o parque, normalmente, o parque já aberto, e aí deu merda, poderia ser um filme muito bom, ok. Mas quando você coloca essas pessoas para avaliar o parque, o backstage do parque, você tá levando o telespectador e o leitor, originalmente, pra um patamar, cara, de que aquilo, você está fazendo parte de algo mais especial ainda. Junto com a gente. Vem
você
junto
é
com
único,
a gente.
Você é o único.
Você é o único. Olha que demais.
E também aumenta o foco, né? Porque você sabe que os únicos em perigo são aqueles caras. Se o parque tá cheio, ia ter gente morrendo a rodo.
Ali, banalizar, nossa,
você fica na tensão. Você fica na tensão com eles. Pô, e agora? Será que eles vão sobreviver? Ih, morreu um. Ih, morreu outro. Lá vai Samuel Jackson. Ai, caramba, será que os moleques vão sobreviver? Você fica naquela tensão, né? Embora seja filme do Spielberg, você sabe que as crianças não morrem, né?
E o melhor de tudo é que você pega dois cientistas, dois paleontólogos, dois escavadores, que não fazia a mínima ideia do que eles iriam ver. Então eles representam até a gente mesmo, que até poderia ter um pequeno conhecimento sobre dinossauros, mas quando a surpresa deles é a nossa surpresa, né? E é de cair o queixo, né, cara? A primeira vez que aparecem os dinossauros, a gente fica com o queixo no chão. Eu tenho certeza absoluta que o Spielberg sabia, ó. Meu irmão, a gente vai preparar o terreno aqui, não vamos mostrar nada, tem aquela cena inicial do Velociraptor, que é só suspense, sinistro, vamos pegar esses carinhas aqui, vamos colocar no helicóptero, o helicóptero tá indo lá, tá chegando na ilha, aí começa a tocar, tan, 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 tan. Aí você começa, caralho, vai vir um negócio épico, a gente vai ver uma parada sinistra, aí você tem o Alan Grant, que odeia tecnologia, e não sabe nem colocar um cinto de um helicóptero, sabe, assim, amarra o cinto, ele é de tão arcaico que ele é, né? Ele é um cara da escavação, né? Da pá, né?
É um cara do campo, né?
Exatamente. Aí você vê tudo isso, esses perfis diferentes. Aí você vê o Ian Malcolm, que é um... Que ele fala, eu trago cientista, você traz um rockstar aqui, né? É um cara que é galanteador, que questiona toda hora, você não pode dar uma de Deus. Então isso tudo constrói uma base de personagem espetacular, que você fica assim, ok, vamos lá, meu filho, o que é que você vai mostrar pra gente, né? Até que tem a cena que mostra, né?
É uma aula de construção de personagem, com certeza. O cara que não tem o recurso do livro, que você vai poder explorar um pouco mais cada pessoa antes de toda a merda acontecer, o Spielberg soube resumir isso de maneira perfeita, cara. Cada um você entende ali os trejeitos e o background, o detalhe de falar que ele não gosta de criança, e, pô, será que eles estão querendo ter criança? Ela gosta, ele não gosta. Você se preocupar com aquela pessoa que depois vai estar correndo ali.
E o Alan, ele é basicamente o cientista que vai comprovando as teorias dele ao vivo.
Sabe,
aquela cena do... Eles viajam em bandos. Aquilo é um negócio que o Jack Horner... Aquela teoria é do Jack Horner. E eles pegaram e colocaram lá. E ele fala pra todo mundo isso. Porque, porra, ele explica que na paleontologia é uma ciência baseada na hipótese. Você cria uma hipótese e tenta provar que ela existe ou não, enfim, com as informações disponíveis. Então, e essa questão do paleontólogo testando as teorias, as hipóteses, acontece durante a série toda. Por exemplo, quando o Alan faz aquele apito com a caixa acústica com a caixa de voz do Velociraptor, no terceiro filme... É exatamente isso, é outra teoria de como eles se comunicavam. E agora, no próximo, parece que eles vão até entrar na questão dos pássaros. Porque a teoria mais atual é de que os dinossauros evoluíram para pássaros.
O final do primeiro já é meio isso, né? Que ele vê os dinossauros voando, né, ali.
Só que eles acharam dinossauros com penas, pra você ter uma ideia.
Isso é muito sinistro.
O Archaeopteryx era um dinossauro conhecido por ter sido descoberto com pena, e tinha toda essa... Isso. Essa teoria não era nova quando apareceu no Jurassic Park, não. Ela foi popularizada para o público geral, mas quem é paleontólogo mesmo já sabia que isso já tinha uma...
É tanto que na época do filme, o Pterodáctilo, né, ele tinha deixado de ser dinossauro, tinha passado a ser ave.
Uhum.
Né? E depois de descobertas, né, principalmente as que o Afonso falou, ele voltou a ser dinossauro.
Porque
foi dado uma nova espécie.
PH, Plutão tem chance ainda, então?
Plutão tá vai e volta, tá no pé e no outro, né?
Sabe o que é engraçado? A gente tá falando muito aqui sobre o quanto o Jurassic Park impactou, até porque, enfim, é uma data festiva, né? 20 anos do filme. Muita gente já conhece o Jurassic Park, né? A gente não precisa também aprofundar muito na história, mas nas nossas reações, né? O que a gente lembra. Porque eu tenho o costume de rever Jurassic Park E ele nunca soa chato, vencido pelo tempo, sabe? Ele continua impactando como se eu tivesse 11 anos que eu estivesse no cinema, cara. E isso é o que mais me surpreende, porque tudo no filme bate comigo. Em termos de tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia. E é impressionante um filme que tem 20 anos ainda ser perfeito tecnologicamente falando. E é um absurdo a gente ver filmes de hoje, dos dias atuais, não conseguirem chegar perto do que Jurassic Park foi, sabe? Eu fico até triste de ver assim, caraca, vocês não aprenderam, bicho? Olha o que o Spielberg fez aí, cara, com essa equipe toda, esse time todo. E é engraçado porque se a gente começa a estudar Jurassic Park e começa a ver o Blu-ray do Jurassic Park é espetacular, meu irmão. Porque o que tem absurdo de extra, de bastidor e de explicações dos atores, da equipe técnica, ali, o Spielberg mostrando como é que nasceu toda aquela revolução, desde de pensar, não, a gente quer fazer os dinossauros em stop motion, a gente quer fazer com animatrônico. Aí ele fala assim, aí chega um cara e dá uma ideia. Não, gente, eu fiz um modelo aqui em computação gráfica. Vê o que é que tu acha. Ele, putz, é isso, cara. Esse é o futuro, cara. Esse é o futuro.
E esse detalhe de que o Jurassic Park quase foi um filme com tecnologia de stop motion, pra mim foi a melhor revelação do Blu-ray, do DVD especial. Que você tem a opção de assistir pedaços do filme, testes do filme, principalmente a cena da cozinha.
De Velociraptors?
Isso, porque eles chamaram o Phil Tippett, pra quem não conhece, que é um mestre também dos efeitos de movimentação de stop motion. Monstro, né? Um cara monstro. Ele é um monstro em si, né?
Fez Star Wars.
Isso. E aí eles trouxeram o cara porque eles precisavam de alguém que soubesse a movimentação. Né? Não adianta você fazer o stop motion bem se você não consegue reproduzir a naturalidade do movimento, né? E o cara é um mestre nisso. E aí você consegue ver lá a cena da cozinha com os Velociraptors em stop motion. E ficou bacana. Tem até a linguinha deles saindo assim, ele interpretou dessa maneira como se fosse um réptil.
Mas é diferente, né? Uhum.
É bem diferente. E aí, pô, o cara chegou lá com um teste, falou, ó, deixa eu te mostrar um teste. O pessoal da ILM quer arriscar uma parada. E aí quando Spielberg viu e falou, é isso, meu irmão. É isso, é o futuro da parada. Mas foi um risco que ele tomou também, porque podia ter ido pelo ralo.
Praticamente matou a cultura stop motion, né, depois daí, meu irmão.
Matou.
Eu não acho que matou. Depois a gente fala disso. Mas aí o que acontece? Você pega esse cara que chegou com o conceito, não foi ninguém menos que o Dennis Muren, da Lucas. Que virou e falou, pô, estavam falando disso, ele falou, deixa eu mostrar o teste. Ele fez o testezinho mostrando o dinossauro andando. Isso. Só que nesse ponto, o Stan Winston tava na parada tentando fazer o T-Rex. Eles fizeram o T-Rex de borracha e tudo, e o bicho começou a quebrar, porque não dava, era chuva, a resina começou a ir pro saco. E então foi um negócio que eles não matou a tecnologia stop motion, porque sem o Phil Tippett e o Stan Winston para fazer o esqueleto do dinossauro de mentira, do dinossauro de CGI, o dinossauro ia parecer um bicho esquisito, e eles mostram isso num desses extras, que era o primeiro dinossauro, ele não tinha aquele movimento legal, aí eles pegaram esses caras e levaram eles para essa nova tecnologia. Então os caras foram obrigados a fazer uma transição. Então isso eles em si não ficaram obsoletos.
Isso é uma característica do bom efeito especial também, que eu reclamo muito quando vejo em filmes de monstros. Você vê, por exemplo, aí um... como é que é? O Duelo de Titãs, com aquele bosta lá daquele ator. Duelo Fúria de Titãs,
Sam,
perdão.
O Sam Worthington.
Isso, o Fúria de Titãs. Você vê a luta dele com a Medusa parece que pesa 10 quilos só. Ela não tem peso, entendeu? Ela não tem uma movimentação. Ela parece muito... muito leve. Então você realmente precisa ter uma escola aí no sentido, né, de aprendizado da palavra mesmo, não de estrutura, mas de aprendizado de artistas digitais que aprendam o princípio antes do cara. Tem muito menininho aí que sabe modelar 3D e manda até pra mim, até pra coisa de desenho. Então, olha que foda a movimentação, a animação, e tá leve, cara. Você fala, meu irmão, esse bicho aqui, olha o estudo, você vê no próprio DVD do Jurassic Park, estuda um elefante andando, cara. Olha como é que o hipopótamo usa o peso dele na hora que ele tá brigando. É esse tipo de estudo que você tem que fazer quando você tá recriando um animal desse tamanho, desse peso, dessa
velocidade. Ou então um ser gigantesco como o Del Toro fez com o Jaegers do Pacific Rim, né, cara? Você sente o peso da porrada, da câmera lenta, né, bicho?
Tudo é lento. O bicho não pode ser gigantesco e se mover com a velocidade de uma pessoa que tá no chão, cara. Entendeu? Então é essa magia que faz os animais do Jurassic Park, essa junção que o Barreto falou do pessoal old school com o pessoal new school e a própria mistura dos efeitos práticos, né? Muitos bonecos foram usados no filme também.
Ué, a cena quando o Alan tá em cima da árvore com as crianças e o brontossauro vem. Eu sempre tento falar brontoburger, não sei porquê.
Brontoburger.
O brontossauro chega pra comer as folhas.
Eu posso aquilo botar ali o monóculo? Eu posso botar o monóculo?
Por favor.
Olha, põe o monóculo, põe.
É o brachiossauro, na verdade.
Não é o brontossauro.
Perdão.
Você me perdoa a ignorância do convidado, novamente.
esses efeitos práticos a gente vê durante todo o filme. E é engraçado que, por exemplo, com o próprio Tiranossauro, você vê nos extras, você vê muito isso, né? Por exemplo, a parte que o Tiranossauro pisa no chão, aquilo ali não é computação gráfica, né? É um robô, né, cara? É um robô, a pata
a
dele.
Lama, né?
Ele pisando no chão.
É um pedaço de um robô, na verdade.
Isso, é só as patas, né?
Mas... Não é um robô completo. No dinossauro perfeito, enorme, tá?
Um pedaço de um robô, né? Criado pelo Stan Winston. É engraçado isso, porque o Spielberg, ele fez questão de pegar a velha guarda e a nova guarda, né? A velha guarda com todos esses mestres, né? O Stan Winston, o próprio Phil e a tecnologia, né, cara? Ou a computação gráfica. Porque quando a gente vê o dinossauro saindo do cercado entre os carros, tu fica de boca aberta, porque o começo, a entrada dele já é brilhante, porque você vê as crianças olhando pro copo e você escuta o barulho de longe, puff, e o copo balançando.
Puff. Você sabe como eles fizeram aquilo, né, Júris?
Não sei.
Ninguém conseguia fazer o copo balançar daquele, a água tremer daquele jeito.
Uhum.
E aí o Spielberg virou pra um departamento e falou, se vira. Os caras tentaram de tudo e não davam certo. Até que alguém falou, pô, se a gente tentar som, aí o cara pegou um baixo que ele tinha lá, ligou o amplificador do lado e bum.
Caraca.
Aí a água tremeu. Eles vibraram aquilo ali usando um instrumento musical.
Representa o tamanho do bicho que tá chegando, né, cara?
É muito icônico. Até hoje, se você quer representar alguma coisa se aproximando, né, você faz uma pocinha d'água, você olha, tá na rua, a poça treme, você olha aí, tá chegando um dinossauro. É muito... Esse filme é repleto de cenas icônicas. Nossa, o olho do tiranossauro, né, PH no carro.
É um absurdo. E...
É absurdo.
É, não, porque é uma coisa que eu tava pensando aqui agora, sabe? Hoje a gente vai assistir um filme que tem milhares de efeitos especiais, práticos, tem tudo. Captura de movimento, pós-correção, correção na hora, né? Agora com as câmeras já estão fazendo na hora o efeito, né, Barreto?
Isso. O 3D é testado na hora, né?
Na hora e tal. Com tudo isso, me vem um cara e faz um filme que eu não consigo entender. Aquele monstro gigante, aquele negócio gigante e tudo mais. E o Spielberg, cara, a cena do T-Rex, né? Até depois do copo, até o primeiro ataque do T-Rex, é uma cena muito lenta.
Isso.
A gente vê tudo. Sim. A gente vê o T-Rex.
Ele não esconde, né, cara? Ele não esconde como ele fez com o tubarão, né?
Eu não acho que lento não seja uma palavra, né?
Não é lento no sentido... Ela é preparada. Ela é cadenciada. Pronto,
cadenciada. Essa palavra correta. Aí, repórter é outra coisa, né?
Porque ela...
Eu errei o dinossauro, mas eu acerto no cadenciado, né?
Stop perdoado.
Ele mostra tudo que o vilão tem que ter, né? Ele mostra qual é o trejeito do T-Rex, como é que ele caça. Ele mostra o som que ele faz quando ele vai chegar...
Caralho, o grito absurdo dele quando ele se sente livre, o tiranossauro, é ensurdecedor, cara.
Olha, o barulho, outra coisa bacana de ver também nos extras dos DVDs e do Blu-ray é como foi feito o barulho de todos os dinossauros, principalmente o icônico som do tiranossauro, passar uma buzina de navio, tem ganso, tem um monte de coisa ali misturado, que realmente ele tinha que ser um som que você nunca ouviu antes na sua vida, cara. Olha que dificuldade.
E soar enfurecedor, né, cara?
Soar fudeu, meu irmão. Quando tu ouve aquele...
É a corneta do diabo, né? Do Satanás, né? Corre, menino, corre.
Satanás,
do Satanás.
É você. Pois é.
E é engraçado porque, como o PH falou, essa cena, acho que é uma das mais icônicas da franquia toda, né, do Jurassic Park.
Não, pra mim são eles correndo, campo aberto, né?
Ah, sim, quando o Alan Grant e as duas crianças... Pá, do retrovisor e o tiranossauro vindo, né?
Objetos refletidos estão mais próximos do que a realidade.
Do que 40. É. E todos os carros aqui têm aquele maldito adesivo, então toda hora que eu tô dirigindo eu olho. Ups, será que vai ter alguma coisa?
Eu falei da cena do Alan Grant correndo, Jurassic, que é icônica também... Porque, mais uma vez, eu falo o lance de hoje, todo mundo fazendo um monte de efeito de todo jeito, aí o cara resolve filmar a cena no escuro. Pra quê? Pra não ter que mostrar tudo. Ele faz no claro, com gente no meio.
Isso é animal.
Com planta, com sol, com bicho correndo, com velocidade.
Os dinossauros vindo em uma manada absurda. Inclusive, é uma das surpresas do Alan Grant, né? Que ele fala assim: eles andam em manada, eles andam juntos, né? E é engraçado que ele foi desconstruindo tudo que era falado antes, né? Uh-huh. Sobre os dinossauros, ele vai meio que desconstruindo durante o filme. Aí mostra por que os dinossauros estão fugindo. Mostra o tiranossauro atacando os dinossauros menores, cara. Puta que pariu, né, cara?
É o vilão, mais uma vez.
Exatamente. Assim, esse filme, ele tem tanta frase marcante, tanto momento marcante, que é fácil a gente conseguir enumerar aqui.
Vou lembrar de uma aqui que é clássica.
Por favor.
Ha, ha, ha. You didn't say the magic word. Ha, ha, ha.
Todo mundo odeia esse cara, né? O Dennis, né? Dennis.
É o Dennis. É o Nedry, né? Isso? Dennis Nedry.
Vendendo dinossauros para o mercado negro, né?
É o gordo, velho. Gordo fazendo gordice, cara.
É isso que eu ia falar. A culpa do Jurassic Park toda é do gordo.
Ele, no começo, ele é muito empolgado, né, cara? Você lembra? É mesmo, tudo o que acontece de ruim no Jurassic Park é por causa da culpa dele mesmo, não?
É só por causa do gordo. Dois gordos, na verdade. Porque o Dr. Hamill também é gordo, né?
Não, ele não é. Tu acha que ele é maldoso? Vocês conseguem vilanizar
não,
o Hamill?
Não, maldoso não, mas se ele não tivesse feito as paradas, não tinha.
Mas é gordice,
não teria filme. Se o gordo de merda do Dennis Nedry não tivesse vendido lá no mercado negro.
Não, era nem a questão da venda, não. Era a questão dele ter desligado tudo, né, cara? Esse foi o bom problema.
Sim, foi isso. Uma curiosidade aqui, pra dar mais vontade pro pessoal ler o livro aí, é que no livro Jurassic Park, o Hammond, ele é um cara meio inescrupuloso.
É, ele não é bem bonzinho, não.
É, então. Isso
é egocêntrico.
No filme, eles botaram a coisa mais Papai Noel, ele queria, né?
Então, o Richard Attenborough.
Papai Noel.
O Richard Attenborough, ele é muito bom, cara. Você olha pra ele assim, avôzinho.
É, mas no livro
mas
você
ele,
mostra...
No filme, ele é representado como o Disney, o Walt Disney e a magia Disney é representada.
Mas tem muita inocência nele ali, né? Dele assim, putz, eu não sabia que ia dar merda, né?
Eu entendo, mas o paralelo que eu tô querendo dizer é que no final, no, por trás de tudo, o Walt Disney é um empresário que visou lucro e tudo mais, e bababá, e que, como todo mundo que visa lucro, tem uns caminhos meio estranhos, né, que tem que passar e tudo mais. No livro, esse é o John Hammond. No filme, ele é meio que a visão Disney da parada, mano.
E tirando um pouco da culpa do gordinho, tadinho, que é sacanagem.
Não, né? Tudo é culpa dele.
Não, mas aí que tá, olha só.
Vou falar que foi a ganância, não o gordo, vai. Foi a
não,
ganância
mas... do gordo. É porque.
Porque ali ele queria dinheiro pra comer mais, mano.
O Samuel L. Jackson, ele aponta esses defeitos pra ele. Olha, o parque ele vai abrir com uma série de problemas. Não, a gente não pode abrir assim. O parque ele tem defeitos que se não tivessem, o Dennis não poderia ter feito aquilo que ele fez. Né? Então não foi só a culpa do gordo.
Cara, o Samuel L. Jackson, o Jurandir vai me entender bem. Ele é o programador.
Isso.
O programador tá botando defeito em tudo. Afim.
Verdade.
O trabalho sempre. Dele é isso, cara. É encontrar defeito.
Não, mas nunca tá 100%. Vamos lançar. Ó, vai lançar aí, mas... Ó, tem que sair uma atualização aí, um service pack, hein? Nunca lança pronto, porque nunca vai estar pronto. Então, ele fez bem a do programador, né? Programador anos 90 e tal. Samuel Jackson foi muito bem no pouco de cenas que ele tinha.
Outro momento marcante é que o Ian Malkin, ele chega e ele fala, né? Ele tá abismado com os dinossauros. O que tá acontecendo tudo com os dinossauros, né? Aí ele fala que Deus cria os dinossauros, Deus destrói os dinossauros. Deus cria o homem destrói Deus, o homem cria os dinossauros. Aí a Settler, né, a doutora, os dinossauros comem o homem e a mulher é da terra. Isso é genial, cara.
Cara, o Malcolm, ele tem as melhores frases do filme inteiro. É. E tem aquela também, a vida sempre encontra um caminho.
Isso.
É o I Fall, Finds a Way. É fantástico, cara, porque ele é o cético, ele é o pessimista, ele é o pragmático da situação.
Ele é o humanista, né?
É, e tudo que ele faz, tudo que ele fala acontece. Ele é meio que aquele cara, olha, eu vou odiar que eu vou estar certo, porque eu vou fugir do bicho também, mas puta que pariu, olha como vai fazer sentido. E ele acerta tudo. Ele pensa de forma prática, né, Júlio?
É matemático, né, cara?
E toda essa, essa galeria de personagens, a gente lembra das crianças também, que nos ajudam mais ainda a nos colocar no lugar quando éramos crianças, né? Você não tá vendo o bando de adultos discutindo uma coisa que você não tá entendendo. Você tem dois representantes ali da sua classe, digamos. Sim.
Repara não, quando o Alan e a doutora descem do carro e eles vão ver o dinossauro que tá doente, né?
É um triceratops,
né? Ele tá deitado assim, gigante, né? Aí você vê a cara dos dois, ela chorando absurdamente, a Ellie, né? Ela chorando. É um dinossauro, né, cara? E o Alan Grant, é assim, na respiração dele. Aí tu olha pra cara do menininho, o queixo dele, assim, olhando. Caraca, um dinossauro. E é bem a cara da gente, moleque, né?
Sabe o que é mais engraçado, Júlio? Que o ator tinha a minha idade.
É? Olha, é, mas por
exatamente
aí, cara.
A minha idade, cara.
8 anos?
Que a gente regulava.
Exatamente.
Legal.
É muito importante também o lance da criança. Não sei se vocês perceberam. Os adultos, eu não vou dizer que eles não sentiram medo, mas eles reagiram diferente diante do medo, né? Com o instinto já de sobreviver, de tentar lógico, resolver, né, a parada. A criança, os dois, na cena da cozinha, que a gente vai falar mais, né? O medo deles era o meu medo, cara.
Ó, vou te falar que quando a
não doutora... era medo, era pavor, né?
Era pavor, exatamente, o jornalista aí.
Vou te falar que quando a doutora Ellie tá correndo lá quando ela vai ligar a luz, ela tá com medo no zóio.
Tá com medo, né?
Ela não tá com o olhar de estou aqui pra resolver essa parada, não.
Ela tá com medo, cara, mas só que ela sabe que ela não pode travar.
Entendi.
Entendeu?
A criança é crua, né?
Isso. Ela, a criança não trava porque também tem o lance da sobrevivência. Mas por um momento eles param.
Que fantástica a cena da cozinha, né? Puta, já falamos dela nos efeitos especiais.
Uma das mais lindas do filme.
Que tensão, que. Olha, que. Que
inteligência que, também, né, cara?
Que edição, que virada, né? A coisa do reflexo. Puta, que você, naquela hora você pensa, ferrou. Não tem como. Esse não, é o momento, tudo. Cara. Esse é o momento do cinema quando o cara tem na tua mão, quando você não consegue enxergar uma saída,
exatamente,
cara.
Exatamente. Spielberg colocou a gente no bolso ali, cara. Isso, assim, bolso. O público está na minha mão, eu faço o que eu quiser com eles.
É. Jura, começa na hora que falar, eles não conseguem abrir portas. Clank.
Isso. Exatamente.
E a respirada, cara. A respirada.
No vidro, né? A respirada.
No vidro,
mas ali.
Ele é uma pessoa, ele é uma aquilo, coisa de verdade, um animal.
É, aquilo ali foi a perfeição do cara que começou a carreira com Encurralado.
Isso.
Que conseguia criar tensão só com um ângulo de câmera e o mesmo personagem.
O retrovisor, né? O caminhão, né?
Porra. Que é as coisas. O que tá no retrovisor parece maior, está mais próximo do que você imagina. Exatamente. É a mesma coisa. O dinossauro do Jurassic Park é o caminhão do Encurralado. Exatamente. Então ele fez coisas assim de criar atenção. A gente tava na mão dele porque, pô, ele faz isso. Tubarão, todos os grandes filmes de Spielberg, o que ele constrói de tensão é fantástico. Nossa.
E outra.
Até no ET, sabe? O ET tem tensão pra caramba.
Tem sim. A gente pensa que não vai dar certo até o fim. Mas enfim, essa cena é importante pro Spielberg porque... Ele poderia ser estigmatizado pelo cara que não mostra, né?
Isso.
O cara que só faz a gente sentir tudo. Essa cena ele mostra tudo. Mostra o bicho andando, mostra o bicho correndo, mostra o bicho escorregando.
E brigando entre si, né? Os dois brigando, né? Os relacionados. Isso é muito. É uma reação natural, né, cara, dele?
Ele não cria a tensão só psicológica. Ele cria também a psicológica. Mas também tem a tensão visual. O bicho é feio. Ele vai destruir aquelas crianças e pegar, mano.
É, PH, e também tem uma coisa que é o seguinte, ele passa tanto tempo construindo essa, o momento pro T-Rex aparecer, e quando aparece, ele sabe que ele tem que entregar. É um negócio do diretor que não vai ficar escondendo. Ele já fez o que ele tinha que fazer, dali pra frente ele tem que executar o que ele prometeu. E se o dinossauro é toda aquela coisa ruim que o Malcolm tá com medo, mas também pode ser a coisa linda que o Alan... vê no dinossauro, que são os herbívoros, que enfim, não são as máquinas de matar, ele tem que mostrar tudo isso, porque é o que ele ficou prometendo no primeiro ato inteirinho. Então o fato dele mostrar tudo, é porque se ele não mostra, você vai ter um filme só de personagens com medo de dinossauro. E você não vai ter o dinossauro como um personagem efetivo e transformador.
Não.
E outra coisa interessante também nessa cena é a solução dela, porque não é o humano que vence a fera, é a própria fera.
Ah, eles se resolvem ali.
Entendeu? Se o humano fizesse ali, como por exemplo, uma cena que eu critico muito, eu tô confundindo, não sei se é no. Acho que é no terceiro filme, que a menina dá umas cambalhotas, umas acrobacias e chuta no segundo,
ai,
né?
Ai, meu Deus.
A menina dá umas cambalhotas e chuta o animal. Foi o humano vencendo a fera.
Não que o ser humano não possa resolver a situação, mas não da maneira acrobaticamente ridícula.
É, mas no primeiro filme a gente perde a briga, né? Tanto que termina com outra cena clássica do T-Rex tomando conta e cai a faixa em cima dele.
Isso.
Dando o recado, quer dizer...
Quando os dinossauros tomavam conta da Terra. É, a é? Faixa
Planeta dos macacos.
Exatamente. É. Então a gente perde a briga, tanto é que a ilha é abandonada e eles estão no controle. Quer dizer, a gente fugiu dali porque o Malcolm, mais uma vez, estava certo. Não dá para o humano conviver com o dinossauro. Fica aí a dica para quem acredita, né?
E não dá para... É, o que eu falo, Afonso, esse lance, eu entendo o que você falou. Pode o ser humano? Pode. Mas a soberba do ser Sim. humano naquele ponto de eu sei quais são os defeitos daqui, o outro que poderia roubar e desligou o sistema todo, o outro que criou e que disse eu posso controlar os dinossauros e pessoas fêmeas. Virão aqui, o Alan Grant que eu sei tudo sobre ele, eu sei como eles andam, eu sei quem eles são. Só que no final, o ser humano perdeu pro bicho imbecil.
Perdeu?
A grande mensagem é essa. A grande mensagem é essa. É a soberba do ser humano querendo ser Deus. Eles falam isso no filme diversas vezes. E acho
é por isso que nessa cena, as duas crianças não poderiam ter vencido. Não porque os Velociraptors são os caras, são os bad boys da parada. Mas porque são. Eles são os bad boys, né?
Eles são.
Né? Eles são os punk dali, da parada toda. Não é por isso, porque eles são maus, porque eles são fortes, porque eles são tudo. Não é por isso. É porque o filme iria contra ele mesmo. Porque se o ser humano, duas crianças vencem o Velociraptor ali, por que não os outros vencer todos os dinossauros?
Isso é bem interessante, porque assim, a origem do filme, o livro, ele é, em grande parte, um livro de horror.
Isso.
E o filme do Jurassic Park, ele teve que fazer, rolou um samba do crioulo doido ali, porque o Spielberg falou, como é que eu faço uma adaptação de uma coisa horrível que tá acontecendo se transformar num filme de verão, né? Tem que ter aquela dose de blockbuster. Eu acho que ele fez essa dose muito bem, mas você consegue enxergar, principalmente hoje, quando mais velho, o horror do Jurassic Park, ele está ali e está muito bem colocado. Grande parte do filme é uma sobrevivência. São as pessoas desesperadas porque monstros estão perseguindo eles. Então, às vezes, a gente lembra do Jurassic Park como algo, uma grande aventura com dinossauros. Tive uma aventura e o cacete, meu irmão. É um filme de horror.
É porque se você
sobrevivência.
Pegar... Exatamente. É um survival ali. Porque se você pegar bem, Juras... É, o livro, por alguns momentos, ele tem uma carnificina, cara.
Sim.
Ele é sanguinolento.
E essa coisa das crianças aponta isso, quer dizer.
E a genialidade, Afonso, a genialidade do Spielberg, de quem adaptou, toda a equipe que adaptou, é que ele tem a carnificina naquele momento que ele dá de alimentar pro bicho. Dá o bezerro, ele destrói o bezerro.
Exatamente.
Ele mostra o que o bicho é capaz.
Exatamente. É meio que uma homenagem à carnificina que tinha no livro. Porque depois tem sangue e tudo, mas não é como
não,
tinha no
tem,
livro.
Tem. Não, eu acho que quando os animais se libertam, quando os dinossauros se libertam, o momento de tensão é até o final do filme.
Mas é uma tensão, é o que o PH
controlada,
tá
falando. Né?
Ela não precisa, por exemplo, quando a cena mais gráfica que tem de um dinossauro realmente abocanhando uma pessoa, nem é o tiranossauro comendo o
advogado.
O advogado. Aliás, fica entre essa, porque ele abocanha ele ali realmente. É, e você é na privada. E você tem o Velociraptor atacando o cara da segurança, que agora me falha o nome dele. É. Que ele morde a cara dele mesmo, meu irmão, se você for assistir. Mas o ângulo é tão bacana... Que ele dá umas três mordidas, você vê que ele tá começando a rasgar o cara todo.
É isso aí.
E aí corta pro olho da outra fêmea que tá acompanhando uma formiguinha na plantinha. E você ouve o grito do cara atrás. Isso é muito mais assustador do que se mostrasse ele rasgando a barriga. Porque eles já explicaram, o Dr. Grant já explicou no começo do filme, já mostrou a garra. Ele já explicou pro molequinho gordinho como que eles matam a vítima. Então quando ele finalmente mostra ele matando, você não precisa ver, cara. Só de você
ele
pensar...
Ele já plantou a semente, é.
É, só de você pensar o que ele tá fazendo com o cara ali, você fica maluco. Olha que foda.
Não, ele veio durante o filme todo preparando pra mostrar que o Velociraptor é o bicho mais que você mais tem que temer de todos ali.
Sim, e a grande surpresa, né? Porque você fica sempre naquela fissura do T-Rex, e de repente o Velociraptor aparece como o bicho malévolo from hell.
Ele é pior.
Ele é pior.
Eu acho até que nos três filmes eles vendem
é o Mirim,
isso,
mano.
É um
Mirim. É, o Tiranossauro é o Godfather, mas quem enche o saco mesmo é a galera que fica fazendo os assaltinhos. É o Velociraptor.
Exatamente. Mas ele é um ele tenta demonstrar durante o filme todo que ele não é só um dinossauro violento, né? Mas como ele é um dinossauro inteligente que aprende, né? Ele aprende.
Isso não diria é muito inteligente, animal. Hein, Juras?
Não será que não é?
Eu diria que sim, porque inclusive a série defende comunicação, isso, né? Ação em grupo, isso. Inteligência, a própria inteligência grupal, ou quando eles armam, eles fazem uma armadilha, quer dizer, inteligência existe sim. É outra inteligência, mas sem dúvida.
Eu não gosto muito dessa parte aí.
Diferente do lado empírico, que é o tiranossauro que ataca pelo instinto, né? É só
qual
isso.
Qual parte você não gosta, PH?
Não, quando... Porque é uma coisa que me incomoda um pouco
no cachorro livro... Cachorro pode ser inteligente e dinossauro não.
Não, eu também acho que não, cara. Acho que é uma natureza, entendeu? Não digo inteligência. Quando o nego fala a inteligência dos golfinhos e tudo mais... Não é inteligência, é um modo natural deles.
Não, mas olha só, existe...
É porque o nego fica querendo comparar com o ser humano. Isso também não, é um pouco soberba.
Não,
olha
mas
como
não
eles
é disso.
Que nem a gente. Não é assim.
Não, mas acho que não é esse o ponto. Não. Mas fala, Afonso.
É porque é o seguinte, o melhor termo aqui seria raciocínio.
Raciocínio, sim. Exato.
Os determinados animais, eles
tem
uma alcançam...
capacidade de raciocínio.
Isso.
A capacidade de raciocínio não é inteligência?
A capacidade de raciocinar, é porque inteligência é muito vasta. A capacidade de raciocinar é diferente de uma criatura sapiente, por exemplo. O Velociraptor, ele não tem noção do que ele é. Então ele é diferente do ser humano por isso. Agora, a capacidade dele de raciocinar como um golfinho raciocina, ou até mais, dependendo da linha paleontóloga que você vá, paleontológica, né, que você vá seguir, ela é totalmente plausível. Eu lembro na época que, mas eles abrem portas? Não era uma maçaneta giratória, era aquela que você abaixa, era uma coisa simples. Exatamente. Eles conseguem caçar em grupos? Se você for ler realmente como funciona o pensamento do guepardo, do próprio leão,
isso,
você vê que eles têm uma capacidade de raciocínio que é muito acima, cara, do Velociraptor.
Mas a capacidade de raciocínio é isso que tem que ter cuidado, cara. Por isso que eu não utilizo inteligência. A capacidade de raciocínio não pode. Não requer dizer que eles sabem o que estão fazendo.
Não, eles sabem o que estão fazendo. Mas como assim? Dá um exemplo,
Eles, cara, eles não sabem assim. Poxa, hoje não foi um dia bom, hein? De caça, hein, Pedro?
Pedro!
Porra, Velociraptor! Tu errou. Pô, Pedro, tu errou ali naquela patada final, hein, bicho?
Não, mas isso não tem...
É natural, é isso que eu tô querendo dizer, não é... Vamos hoje caçar, pessoal, estratégia 3.
Você quer ver como é que se erra a mão nesse quesito? O terceiro filme transforma os Velociraptors em algo quase humano.
É isso que me incomoda.
Isso, mas aí estamos falando do terceiro filme.
É, tá falando do primeiro não. Outro...
Mas o primeiro, ele abre uma portinha pra chegar nessa merda aí.
Cara, vou te falar uma coisa. Peraí. O meu gato, em casa, abre porta, cara.
Olha aí.
É, cara, mas aí eu falo. Meu cachorro, ele talvez consiga abrir porta. Mas se eu colocar numa porta giratória, que é mais fácil do que de uma maçaneta, ele não vai saber.
Ele vai se adaptar.
A biologia dele é completamente diferente. Você já viu como é que é a inteligência do polvo? Vê documentar como é que o polvo resolve quebrar a cabeça, cara. Ele resolve o labirinto.
Olha esse inteligente aí, Afonso.
Do Lula.
Mas então...
Enfim, olha, a gente vai pra parte ciência.
Da ciência, eu não vejo problema, o PH vê um pouco de problema, coloca aí nos comentários se isso te incomoda. Agora...
vou falar PH burro.
Escolha a palavra, inteligência, raciocínio ou instinto. Qual a palavra mais apropriada aqui?
Eu acho que a gente não pode finalizar esse programa sem falar de John Williams, né? John Williams, que é o monstro da trilha sonora do universo, né? Não tem nada maior do que John Williams.
Vou fazer uma pergunta. O que seria da trilha sonora de cinema dos últimos...
40 anos.
Sem John Williams?
Seria diferente. É
eletrônica, talvez. Daft Punk?
Não.
Quem sabe?
Não existe só ele. Não existe, a gente sabe que existe Ennio Morricone, mas...
Existe também não é assim.
Mas assim, pro cinema blockbuster, olha...
Pro blockbuster era John Williams, não é Morricone.
Blockbuster americano ainda, né? Que você fala.
Falando Hollywood, estamos falando cinema.
Com todo respeito, Ennio Morricone, até vários outros.
Aí vem, desmereceu todo mundo agora.
John Williams.
Williams.
Ele foi o único que entendeu como é fazer essa parada ser realmente grande.
Isso.
Peraí.
Como é que uma coisa é você fazer uma musiquinha, viu, Afonso? Uma musiquinha bonitinha. Uma coisa é você fazer uma música bonita. Outra coisa é você fazer uma música que tenha peso.
Tema, você tá falando de tema.
Tema. O song.
Isso, você tem o tempo. Agora eu acho assim também. A gente nunca vai saber saber, como diria Ruth Lemos, né?
É.
Saber. É, que até um sanduíche. Não, que. Como que outros compositores iriam lidar com Sim. esse tema? O John Williams, ele entrou num
Williams,
status aí.
É, virou Williams agora.
O John Williams, ele entrou num
João
status.
Guilherme.
De, ele entrou no status de Chuck Norris, entendeu? De que o cara, ele é acima do senhor. Entendeu? Eu acho ele fodão também, não me entendam mal.
Mas ele é o Chuck Norris da música.
Exato, mas
Chuck
ele
Norris
virou uma
é
coisa...
nada. Chuck Norris é o quê? Eu não entendo esse deusamento com o Chuck Norris. O Chuck Norris nunca fez nada, macho. Que porra é essa?
Então... Não, Top
John Top Williams Page. Já fez muito. Porra.
Ele tomou eu acho que você não está com raciocínio coeso, Afonso. Ou seria extinto.
Ou seria... Talvez a minha comparação... Eu dou um passo atrás aqui.
A comparação...
Infeliz.
Não.
Foi uma comparação infeliz.
Você acha...
É porque você está querendo usar a palavra bonito com você mesmo. Uma comparação burra.
Eu não consigo...
Você não chamou de burro lá na frente, Afonso.
É que nem não entender a inteligência dos animais, é isso.
Tá bom, mas então, o cara fez uma trilha foda que ficou na cabeça de todo mundo, isso. Verdade?
Sim.
E lá é o quê? 50% do filme? Não, né? 40. Quarentinha?
Acho que é muito. Acho que é bem. É, 60, é tudo muito casado.
Eu dou 60.
Não, não é só isso, não.
Vai sobrar quanto pra galera aí, Marreco?
Assiste sem trilha. Faz isso.
É, eu sei que a parte que o Tiranossauro aparece pela primeira vez não tá tocando muita música do John Williams, não, né?
Na televisãozinha lá de casa, que eu assistia, na casa da minha avó, não tinha esse som 5.1 e tudo mais, e o filme era bom, hein?
Não, e outra, o John Williams, ele fez algo que ele fez em grandes clássicos da história, né? Por exemplo, a própria música do Super-Homem, que vem lenta, e ela tem praticamente dois temas, né, o Super-Homem? A música tema, né? No Jurassic Park também, né? Tem um tema lento, até que vem um tan, 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 que acontece só no final da música, né, cara?
É Disney, macho, é esquema Disney aí, macho.
É uma música que confere o filme um ar de algo... Qual é a palavra que eu quero?
Não, de descoberta, assim, de ser...
Isso, tá aí. Sendo...
Ah, acertei, botei uma dentro, né?
Botou uma dentro, é aquele queixo caído.
Isso.
Né? Aquela coisa, você tá sendo mostrado um mundo novo.
Pronto, realmente. É a não sei o que, da Aliança, como é que é?
Da Aliança Rebelde.
Não.
Hã? Não. Isso aqui é da Aliança?
Não, aquele programa do Silvio Santos.
Vixe, agora eu me perdi.
Que abre as portas.
Porta da Esperança, Aliança.
Porta da Esperança. Porta da Esperança,
não, cara. Tá longe de ser Aliança aí, tá?
Exatamente. Nossa. Olha aí, outro...
PH vai
outro
casar ícone, aí, tá?
Outro tá ícone faltando fantástico. A inteligência.
Outro ícone fantástico do filme, os portões do Jurassic Park.
Puta que pariu. Que a gente viu pessoalmente no parque da Disney, né?
Que faz uma alusão...
É Universal, Jurandir.
Universal.
Não, da Disney que eu falo, é do complexo.
Sua anta.
Pronto, é isso. Todo mundo é burro agora.
E faz duas coisas, né? Uma, aquela brincadeira com o King Kong.
Isso.
Uhum. E a outra, o que será que tem por trás desses portões.
Exatamente. O Ian Malcolm fala aí, né? A gente vai ver o do King Kong agora.
É, então... Fantástico. Isso foi perfeito. 10 rapaduras.
Deixa eu perguntar pra vocês. Nós tivemos a oportunidade de ir para o parque da Universal, que tem Jurassic Park lá, né?
Sim.
Nós três, né? Eu, Afonso e Barreto, menos o PH.
É, mas eu fui lá do Caruaru.
Esse que tem um dinossauro no chão.
Tem um dinossauro no chão, tudo deitadinho, dormindo e me esperando.
Ah, lá do osso de galeto.
Vocês repararam isso? Todo dinossauro morre de lado.
Isso.
É porque foi o diabo que botou isso.
O que eu pergunto, a gente falou de trilha, qual é a sensação de ver, assim, de entrar e o que é que vem na cabeça?
Tu tá falando do Jurassic Park na Universal, né, PH?
Isso, Estados Unidos, Orlando, né?
Porque o PH não introduziu porra nenhuma, já
Não, porque PH. Tu já tinha introduzido, mas eu só fiz fazer a pergunta.
Que bagunça!
O PH, ficou mais legal depois de eu ter ido, de eu começar a visitar museu, porque quando eu saí lá do Museu das Rochosas, o Museum of the Rockies, que tem um Triceratops gigante lá, reconstruído também. Além dos T-Rexes, tem o Triceratops. E é uma coisa louca, porque eles ficam explicando, por exemplo, que os chifres não eram usados para ataque ou defesa. Era mais display, era demonstração de poder, de estado social. Era uma outra coisa, não era arma.
Era que nem relógio.
É debatível também, né?
É bom, é uma teoria, Afonso.
É, de novo, sempre é teoria, né?
São as teses, é o que está sendo mais aceito no momento. Então, é uma tese. Mas se começa a pensar e ver o tamanho dos bichos, porque eles estão reconstruídos em tamanho natural, E aí você entra no brinquedo da Universal, é uma coisa louca, porque você imagina o que não está escondido atrás daquelas paredes, né? O que não escapou daquelas jaulas que estão detonadas e abertas. Você sabe que são os trombadinhas dos Velociraptors, mas você fica imaginando se não foi mais ninguém. Né? Então, dá uma outra dimensão quando você se aproxima mesmo do que da magnitude do que é um dinossauro, da proximidade da técnica com a qual o filme chegou, que dá aquela sensação de, porra, muito bacana isso daqui.
Bom, pra quem não for no brinquedo, ele faz um passeio, porque a gente não chegou a resumir agora, né, Barreto? Ele faz um passeiozinho, você entra num botezinho.
Isso é um dos brinquedos do complexo Jurassic Park, né? Porque tem muita coisa.
Como é que é o complexo?
Mas você entra, é como se você estivesse entrando no parque. Aí tem restaurantes, tem loja de souvenir e tem várias atrações. Uma delas é desse bote aí, né?
Nessa atração você entra num bote como se fosse um visitante do parque. Isso. E tá tudo bem, vai seguindo o rio. Agora vamos ver os dinossauros aqui, os saurópodes, né? Aqui na água, comendo as plantinhas. Tá tudo bem. Aí quando você passa de um lugar, numa curva, tem um carro, não sei se é um carro ou um bote, virado.
Isso.
Todo fudido, todo rasgado. E aí o rádio tocando, tipo, "Attention, they're out! Oh my god, this is Laura!"
É aquela sensação de fodeu.
Mas só no radinho, né? Aí você. E a mulher do carrinho, tipo, "Ah, tá tudo bem, vamos seguindo aqui."
Isso, ela tenta fazer um teatrinho também, né? Ela assim.
Opa. Um teatrinho, e aí de repente a parada começa a ir pelo ralo, meu irmão, porque os velociraptors estão soltos. Você vai entrando num túnel lá e eles começam a cair na grade, bem como se fosse na parte ali do filme que a...
É de dar medo, doutora... então?
Dá um medinho, sim.
Dá um medinho.
Eles vêm na grade e ficam gritando e até que chega no alto da ladeira lá e aí aparece o Tiranossauro Rex do nada, de dentro de uma cachoeira.
Isso é animal, cara.
Bate a boca, meu irmão. Aí tu fala, meu irmão, fudeu o cu da macaca, é agora.
tem aqueles putos que cospem ácido também. Isso. Você tá andando de repente...
Isso, Tiranossauros.
Joga água em ti, né?
É. E quando o Tiranossauro vai te comer, você cai, né? O bote cai assim numa cachoeira e tem aquela brincadeira ali que é a parte da aventura. Então ele tem tudo, tem a descoberta, tem o horror e tem a aventura no brinquedo.
Não, e é legal também a lojinha de souvenir lá do...
Tem a lojinha na saída.
É animal, cara. Você gasta a sua vida lá.
Eu tenho aqui, eu comprei uma garra de Mega Raptor,
aí.
Está aqui no na minha estante junto com vários action figures, eu tenho a caneca do Jurassic Park.
Eu também
Park.
Tenho a caneca, e linda caneca, né? Tem todo o dinossauro desenhado assim.
Eu não tenho nada.
Eu tenho um boné todo rasgado, tenho uma camiseta do Jurassic Park, putz, tem tudo aí. Jurassic Park é vida.
Foi dinheiro embora no parque dos dinossauros.
Mas vale muito
eu
a pena.
Eu tenho um osso de hadrossauro, de casquinhas, eu tenho um dente de... como é que é o nome? Um dente de Triceratops. Olha refeito com resina.
Olha aí. Aliás, a gente jogou recentemente o The Last of Us e tem uma grande homenagem ao Jurassic
não
Park.
Fala, né? Não fala.
Cuidado!
Spoiler!
É, macho.
Não terminei ainda, macho.
Desculpa, gente. Mas saiba que tem uma baita homenagem a uma das cenas mais bonitas do próprio Jurassic Park, né?
É.
Bacana.
É, essa
muito bem. A gente não precisa dar notas, né, pra Jurassic Park? Eu preciso.
Ah, vamos lá.
20 anos depois, Jurassic Park, qual a nota para esta obra de 0 a 10, Barretinho?
Não, nota 10, porra. Vai falar o que, Jurassic Park? O filme é bom pra caramba.
Exatamente, até hoje, né?
É, não muda. O filme continua bom, lembrando que a gente não falou... O roteiro é do amigo Michael Crichton também.
Não é do Coep, não? Ele que...
Não, é dos dois. É dele com o David Coep.
Sim, sim.
Ele escreveu junto, então eu tinha a mão dele ali. Então, quer dizer, o cara levou a obra. É uma visão dele também, que é bom. Puta trilha sonora, efeitos especiais irrepreensíveis até hoje, 20 anos depois. Tudo bom, tudo inesquecível. Nossa, fantástico. Nota 10, não tem o que falar.
Muito bem, Afonso Solano.
Olha, ficaria com 10 rapaduras, porque Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, tem que falar o subtítulo. Sim. Brasileiro, emborrecedor, né? Porque, pelo jeito, éramos muito idiotas para entender o que é um parque jurássico. Ele, puta, é um filme que tem tudo que eu gosto no entretenimento. Ele tem horror, como falamos, ele tem aventura, ele tem ficção científica e ele tem fantasia também. Sem fantasia, né? O que é o Spielberg sem o lado fantástico? Como o PH falou, se ele fosse seguir a lógica do horror, as crianças teriam morrido ali em diversos momentos, né? Sim. E ele brinca com os meus monstros favoritos, são realmente os dinossauros. Eu sempre falo do tubarão, que eu amo o tubarão também, o animal, o tubarão, mas o tubarão, ele é em si um dinossauro também. E por aí ele é um monstro. Então, ele tá na minha lista aqui de filmes favoritos de todo tempo, definiu meu estilo de narrativo preferido no cinema, meu diretor favorito, que é o Spielberg, vocês sabem, um dos meus escritores favoritos, Michael Crichton. Então não posso dar menos do que 10 rapaduras.
Tudo bem, Pegazinho? Eu não vou dar nota. Eu vou fazer o que a gente criou, que a gente não utilizou aqui. É um filme rapadurizado. E o que é rapadurizado não se toca.
Exatamente.
Né? Então, mas assim, uma coisa que eu vejo... Eu não sei porque eu sinto que as pessoas estão assistindo menos Jurassic Park. Já teve uma época que a gente revia mais. Eu acho que por conta da TV. Com o lance do Netflix, com o lance de...
Netflix.
Com o lance de... enfim, existe, né? Que é baixar, alugar e tudo. A gente acaba não revivendo Jurassic Park. Então, o que eu digo é... Desligou aqui, vá assistir Jurassic Park.
Isso aí.
Veja se seu filho não assistiu, porque se não assistiu, tá cometendo um erro. Tenha ele 5 anos, 6 anos, 10, 15 anos... Ele tem que assistir esse filme e veja as reações dele, porque Jurassic Park literalmente precisa ser revisitado todo ano, assim como a Disney.
Olha aí, que bonito.
Isso aí. Minha nota para Jurassic Park não poderia ser outra, nota 10 de 10. Um clássico, assistir na época foi mágico, foi inesquecível. Assistir hoje continua a mesma magia e que é o mais impressionante, 20 anos depois... Não é fácil um filme que trabalha muito com computação gráfica sobreviver tanto tempo assim. Senhor dos Anéis tem muito problema de computação gráfica, gente.
É verdade.
Nossa, né? Como envelheceu mal o Senhor dos Anéis e como envelheceu bem o Jurassic Park.
Matrix, cara. Que o diga, né? As sequências do Matrix, Jesus amado, gente.
Se eu fosse um diretor de cinema em 1994, em 93, assim que assisti Jurassic Park, eu disse, desisto.
Eu discordo totalmente de que Matrix e Senhor dos Anéis envelheceram mal, mas enfim.
Matrix, as sequências de Matrix, Matrix 2 ali, aquela cena do.
Assisti anteontem, porra, bom pra caramba.
Você tá falando do Reload, aquela cena dos Smiths, milhões de Smiths contra o Neo?
Não, mas aquela cena, ela era ruim no dia que ela saiu, Jurandir.
Ah, mas eu falei...
Falando primeiro.
Não.
Aquilo era ruim quando saiu, você olhava...
Barreto, olha, o senhor vai ouvir esse programa novamente e vai me ouvir falando das sequências de Matrix, tá?
Ah, é porque não ficou... Falou sequência, olha só. Não, falou sim, falou Barreto, mas eu acho, vou defender aqui, hein.
É, bem.
Eu acho que ficou parecendo que as sequências do primeiro filme, as sequências que digo, as sequências de ação, as sequências de
narrativa. Ah, sim, pode ser.
Eu entendi isso, de sequências como as cenas, não como as continuações.
O senhor tá desculpado,
Barreto.
Então tá bom.
Só me desculpa.
Os Smiths são horríveis, aquilo. Te desculpo, claro, eu te amo.
Tudo bem, bom. Mas seus Anéis, tu sabe, né, que muita coisa venceu no seu Anéis. O fundo verde ali.
Ah, mas até aí. Okay. Quer ver um filme que vem? Pega o episódio 1 e tudo. Essa discussão.
Gente, vamos falar de Spirit?
Isso.
Né?
Não, mas eu fico embasbacado quando eu vejo esse dinossauro do Jurassic Park. O tiranossauro até hoje me impressiona. Mas foi mágico. É um casamento de muita gente boa ao redor do Spielberg ali, sabe? E isso é isso que eterniza os grandes filmes, né? A gente não vê grandes filmes eternizados por causa de uma ou duas pessoas, né? É sempre um conjunto de pessoas.
O Jurassic Park, a obra... Digo até os três filmes, tá? Até os que são ruins, eu vejo muita gente metendo pau e tudo.
É bacana ver, né? Eu acho, pelo menos.
É, eu vejo gente... Mas, cara, a gente tem que respeitar. A gente, por exemplo, vamos citando como exemplo. Às vezes a gente chega no local de trabalho, tem um cara que tá lá há muito tempo. Ele não tá mais fazendo o que ele fazia lá no começo. Ele não tá mais tão bom como ele era no começo. Mas ele é um dinossauro, cara. Tem conhecimentos ali na cabeça dele que ninguém vai tirar. E todo mundo fala, né? Tem a frase, pô, esse cara é um dinossauro aí, pô. O cara é... Ah, foda e tal. E ninguém tira ele daquele posto porque não dá.
É, mas se você for ver do ponto de vista evolutivo, os dinossauros ficaram mais tempo na Terra do que os seres humanos. Estão ganhando.
Então, entendeu? Os senhorzinhos podem ficar mais tempo, é isso que tá falando?
É, mas eles já foram desqualificados.
Sérgio Vieira,
por exemplo. A gente ainda tá nas quartas de final, Afonso. Dá pra chegar lá.
A gente tá no começo, rapaz. Essa é a mensagem do filme.
Não tem nada.
A humanidade, ela é muito nova no planeta. A gente acha que a gente tá mandando nessa porcaria Os caras ficaram aqui há muito tempo. Vamos ver se a gente vai sobreviver tudo que eles sobreviveram. Essa é a mensagem também, entendeu? A gente tá achando que a gente sabe de tudo. Não, vai brincar com a parada.
Veja um vídeo do George Carlin falando sobre a evolução, sobre o planeta, essa parada de salve o planeta. Tem um vídeo, tem um link aí no post.
Ah, eu queria falar sobre isso um dia. Mas não é o momento.
Assista Cosmos.
É, enfim. Mas o que esses dinossauros peidaram e o planeta sobreviveu, macho? É, rapaz. Viu? Não vai ser o desodorante da gente, não. Mas enfim.
Muito bem, 20 anos de Jurassic Park. Deixa o seu comentário aí se você assistiu no cinema ou se você reviu agora nos lançamentos em 3D. Saiu em pouquíssimas salas no Brasil. A Paramount fez um lançamento medíocre, absurdo, como um filme como Jurassic Park teve um lançamento tão ruim no Brasil. É um desrespeito com o público que nasceu e cresceu com Jurassic Park, que é uma pena a gente não ter a oportunidade de assistir. Fica a lembrança, né? Fica a lembrança, 20 anos de Jurassic Park. Você pode seguir a gente lá no Twitter, @JurandirFilho, @PHSantos, @AfonsoSolano, Afonso Solano tudo junto com dois Fs, e @SOSHollywood. Hollywood escrito da forma correta, não Hollywood do Howder, tá, gente?
Não, Hollywood do Howder. Comemore esse tempo de Jurassic Park andando como um Velociraptor, que isso. É muito legal também.
Ou tirando uma foto igual um tiranossauro.
Isso.
Camãozinha. É isso. Reveja Jurassic Park sempre. Até semana que vem. I love digging in the dirt with just a pick and brush. Finding fossils is my aim, so I'm never in a rush. Cause the treasures that I seek are rare and ancient things. Like Velociraptor's jaw or Archaeopteryx's wings. Now all the kids who wanna see 'em are lining up at the museum. I am a paleontologist. That's who I am. That's who I am. That's who I am. I am a paleontologist. That's who I am. Plants with rounded teeth, or ferocious carnivore who moves so quickly on its feet. It's like pieces of a puzzle that I love to try and solve. It's so fun to think about how a species has evolved. And all the kids who wanna see them can check them out at our museum. I am a paleontologist. That's who I am. That's who I am. Cephalosaurus? I am a paleontologist. That's who I am. That's who I am. That's who I am. I am a paleontologist. That's who I am. 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 That's who I am.
Vamos
aí. Vamos ir? Vamos lá. Vamos pegar.
Oxe, eu tô pronto. De novo, mano. Fala PH de novo, mano.
Mas é tu que é o mais enrolado aí, macho.
Poxa, eu tô parado aqui vendo foto. Pra me lembrar do filme todo.
Vamos lá, vamos começar, gente. Jurassic Park. 3, 2, 1. Meninos, 20 anos. Aliás, é isso? 20 anos mesmo, né?
Pera acho aí. Que tem que começar. Pera tem aí. Que conversar com a...
Calma aí.
É, 20 anos, 20 anos.
É, é a pauta. Porque, né, eu errei aqui.
Tá pronto, Jurandir? Tá pronto?
Tá pronto, Jurandir, filho da puta?
Errei bonito. Peraí.